tocando o jogador Thiago Nunes e sai pela linha de fundo. Escanteio, Rios.
É isso, escanteio para a equipe aqui, o SSA, né? Jogado ali com a tama da equipe pela linha de fundo e conseguiu obter o escanteio.
Abraçando Cássio Rosendo, também o Valdo Oliveira, o Luiz Pedro Júnior, a equipe da Vale FM, abraçando também a equipe de comunicadores. Olha a equipe do SSA, vai pintar o gol, olha o gol, olha o gol! SSA, aos 26 minutos deste segundo tempo. Número 5, Lídio. Subiu no segundo pau, sem marcação. E de cabeça, ele faz o gol do SSA. É, por essa torcida barreirense não esperava. Um gol aqui, amigo, do nosso adversário, não é nada bom. É um gol que o Barreiras, né, poderia ter evitado. Mas o jogo não acabou, vamos pra frente. Já já Alberto Brion, porque a equipe do Barreiras vai ao ataque com o jogador que é Sampaio. O Sampaio domina, evita a saída de bola, toca ali um pouco mais atrás, era para o Lucas Formiga, a bola sai pela linha de lado, lateral em favor da equipe do Barreiras. Passamos os 27 minutos desse segundo tempo, agora 2 a 1, o Lídio descontou para a equipe do SSA, uma bobeira ali, ele subiu sozinho, fez de cabeça, a equipe do Barreiras vem aqui pela direita com o Felipe Araújo, ele tenta ali levantar essa bola na área, tem a marcação de dois, não consegue. Aliás, o jogador do SSA não evitou a saída, aliás, mas foi o último a tocar na bola, o jogador do Barreiras, acabou o time do SSA ficando ali com tiro de meta. Alberto Brion! Ei, Brion, que ducha de água fria, hein, Brion?
Deusete, eu venho falando há muito tempo que a defesa do Barreiras, às vezes, parece um timezinho fraco, assim, que o Barreiras toma um gol com muita facilidade. O atacante do SSA subiu sozinho, fez um gol que todo, qualquer jogador faria. Por quê? Porque a defesa do Barreiras dá mole pro azar, dá sova pro azar. Eu venho falando isso e parece que o treinador Felipe Soares não conseguiu corrigir. O que está substituindo o treinador Felipe Soares também não consegue corrigir. E o Barreiras tem esse defeito crônico. É um time que toma gol com muita facilidade. Os zagueiros batem cabeça. Não é porque tá. É por causa que o SSA fez um gol que ele tá falando isso, não. Isso eu venho falando há muito e muito tempo. O Barreiras toma um gol com muita facilidade e um gol que pode complicar a sua vida. Porque quem estava jogando no contra-ataque era a equipe do Barreiras. E de tanto fustigar o time do SSA, consegue um gol que pode complicar a vida do Barreiras.
RA Serigrafia, amplie seus horizontes e atraia novos olhares. RA Serigrafia, comunicação visual 36283542. Norte Construtora apresenta o loteamento Jardim do Bem, o lugar perfeito para viver bem. Em Luiz Eduardo Magalhães, 99971-1991. Passamos dos 29 minutos desse segundo tempo, 2 para o Barreiras, 1 para o SSA. O árbitro da partida paralisa ali o jogo. Tem um jogador do Barreiras sentindo ali, Celso Rios.
É Lucas Salles, né? Cãibras. Cãibras, ele acabou na correria ali, levando a pior. E Cãibras, né? Acusou Cãibras, então, o Lucas Salles. A equipe vem ganhando intensidade. Agora, como o Pinhão falou, viu? Eu tava aqui no lance e os 5, né? Os 5 do SSA, o líder, ele subiu sozinho. Também foi infantilidade o lance aqui propiciado, né? Pela equipe do Barreiras. Deu um escanteio de graça. Era o que você falava. Era hora de dar esse escanteio? Não era. Acabou ali propiciando a chance que queria a equipe do SSA. Um golzinho, parece que não, mas faz uma diferença danada.
E atenção, torcedor, confira a hora certa.
Hora certa.
Na capital do Oeste, 17:37. Agora 5:38 e é hora de se ligar no tempo e no placar. 30, faltando 15 para terminar o tempo regulamentar aqui no Geraldão e no placazão de Lockmark e de Uniagro. Barreiras tem 2, SSA tem 1.
Vamos torcer com a Rádio Net, a rádio oficial do esporte no Oeste Baiano. Rádio Vale
Cultura FM.
Já já o plantão esportivo com o CJ trazendo os resultados da Série B. Cláudio Paraná, você chamava atenção, Cláudio, você chamava atenção, né? Para que a defesa do Barreiras tivesse mais atenção ali. Infelizmente, numa bobeira ali, o jogador do SSA subiu sozinho e acabou fazendo o gol, Cláudio.
Tem que ter um zagueiro ali para estourar essa bola, tirar dali no chutão. Mandar pra fora, pra linha de fundo, porque é jogo de campeonato, bola pro mato, não tem jeito, como diz o dito. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. 2-0 tava bom pra caramba, agora 2-1 complica, porque pra eles fazer 2 lá não é difícil, não, como já fizeram contra nós, né?
Exatamente.
Então a gente tem que correr agora atrás de fazer mais um pra levar pra 3-1, pra melhorar a situação nossa. Mas a defesa tem que acordar, tá na hora do técnico chamar atenção pra defesa.
Já já tem alteração na equipe do Barreiras, valeu, Cláudio. Vamos ao plantão esportivo. Temos jogos rolando, bola rolando, jogos acontecendo pela Série B do Brasileirão, CJ.
Tem Série B, mas antes eu afirmo pra você, Deusdete, para os amigos, que encerrado jogo amistoso entre Benfica 1, Flamengo 2. Série D do Campeonato Brasileiro, Portuguesa 2, Marcílio Dias 0, aos 32 minutos do segundo tempo. Copa Chile aqui também tem, e tem também Palestino e Desportivo, e tem Magalhães e Audax. Demais resultados a gente vai passando aí sempre para você e para os amigos desse pool de emissoras.
Troca, troca.
Alteração na equipe do Barreiras. E a Lucileide, hein, o Jusileide, o CJ?
Diz que tava batendo na porta aí, mas o CJ não tava abrindo, viu? Olha, 14, Matheus, entrou 14, Matheus, e saiu o 4, Lucas Salles. Portanto, Lucas Salles sentindo ali, acusando o Campos, sai para a entrada do 14, Matheus.
Matheus, portanto, com a número 14, entrando na equipe do Barreiras no lugar do Lucas Salles, que saiu sentindo cãibra. CJ, a gente já pode chamar aí a Jusileide, tá a posto, CJ?
O Deusdete, ela levou aqui o microfone, mas tem a questão do retorno, ficou de voltar, se bateu aqui, o Enzo é que é o nosso porteiro, né?
O Enzo tá desligado, bora Enzo, bora Enzo.
Bora Enzo. Qualquer coisa, Enzo, você pede Jusileide pra ficar aqui, ó, no nosso campo de visão, pra gente sinalizar, vai Jusileide. E o time do SSA aperta ali, o time do Barreiras sai jogando com o goleiro John Wilke. A bola chega aqui na direita com o jogador Jefinho, era para ser o companheiro, jogador Felipe Soares, muito forte. A bola, aliás, Felipe Araújo. Felipe Soares é o técnico do Barreiras, que não está hoje comandando a equipe, né? Ele é da Assembleia, aliás, da Adventista do Sétimo Dia, portanto, guarda os sábados e não está comandando a equipe do Barreiras no dia de hoje. A equipe do SSA tem uma falta. Passamos dos 34 minutos deste segundo tempo. 2 para o Barreiras, 1 para o SSA. O SSA tá gostando do jogo. Tem uma falta, vai em busca do gol de empate. Borel vai para a cobrança. Apenas o Felipe Araújo ali na barreira. Vai chover bola na área da equipe do Barreiras. Atenção, Barreiras, hora de redobrar aí o cuidado, redobrar a atenção. Olha a bola na área, subiu a zaga do Barreiras. Lucas Formiga recebeu, sai pro jogo, vamos, Lucas Formiga, passou pelo primeiro, tenta ali a finta para cima do segundo, ainda o Lucas Formiga, ele tá sozinho, tem que aparecer alguém ali para ajudar ele. Ele fica ali chamando a atenção dos seus companheiros. A bola chega agora com o Neto, já no meio de campo da equipe do Barreiras, bola trabalhada, vem o jogador que é Gilmar, trabalha aqui na direita, a bola chega para o domínio do Jefinho, vamos lá, Jefinho, tocou para o Felipe Soares, devolveu para o Jefinho, a bola chega agora para o domínio do Gilmar faz lançamento, era para o Sampaio. Caio chega cortando a zaga do SSA, hein?
Deus, eu tô com uma nítida impressão aqui. Eu vi alguém muito parecido com o Felipe Soares. Não sei se. Será que o técnico voltou? Não é possível. Pareceu, viu? Pelo menos pareceu aqui. Não sei se vocês conseguem me confirmar aí no banco do Barreiros. Me pareceu, né? Se foi, será que chegou?
Não é aquela pessoa lá da federação que eu também.
Não, tá agora ali, ó, conversando com os jogadores ali, com os comandantes. É que parece parecido. Muito, viu? Que a camisa era muito parecida com a que o Felipe Soares estava usando, né?
É, normalmente o período ali, o sabático, né? É, ele se encerra às 18 horas, mas.
Eu tô vendo ali, viu? É. Só se eu tiver enganado, mas pareceu gesticulando, pareceu ali, ó. Não sei. E aí,
é vejo... ele mesmo.
É ele mesmo, pronto, Felipe tô ligado. Soares. Felipe Soares voltou. É. Ele voltou.
É o Felipe Soares, né? Já 17:43, ele. Só que ele não assume definitivo, né? Pelo menos o auxiliar tá ali ainda. Agora
pois é.
Sim.
Eu tô com a visão boa, viu? Pode chamar o oculista aí pra atestar que eu não preciso de óculos tão cedo, viu?
Aí o detalhe do nosso repórter, o Celso Rios. Brion foi atrás do treinador e o treinador antecipou ali a volta dele, Brion. O Felipe Soares apareceu para tentar ajustar as coisas nesse finalzinho, Brion, e dar aquele gás pro time.
Faltou ele no primeiro tempo, faltou ele no segundo tempo, entendeu? Porque uma coisa é o treinador que colocou o time da forma dele e outro substituir. Acho que ele fez muita falta no primeiro tempo e tá fazendo no segundo.
E vai ter troca-troca.
Vai ter troca-troca, onde? Na equipe do Barreiras ou...
Do Celso? Barreiras, sai Lucas Formiga 7, entra 17, Pelezinho.
Pelezinho com a número 17, no lugar de quem, rapaz? Do Lucas Formiga?
Isso mesmo.
Rapaz, o Lucas Formiga, a não ser que saiu cansado, né? Porque o que jogou também o Lucas Formiga, na minha opinião, o melhor jogador da partida, né? Muito empenhado, muito dedicado, o Lucas Formiga, inclusive autor do segundo gol, aliás, do primeiro gol, e quase a bola acabou acertando ali o travessão, quase ele marca um golaço para a equipe do Barreiras. O Pelezinho entrou com qual número aí, o Rios?
17,
Pelezinho no lugar, portanto, do Lucas Formiga na equipe do Barreiras.
E no SSA também teve mudança, viu? Saiu o Lídio, autor do gol, para a entrada do Padilha número 6.
Padilha número 16.
6, meia dúzia.
6 para Padilha, a equipe do SSA vai ali, evita a saída, última a tocar na bola o jogador do Barreiras e, portanto, é escanteio. Escanteio para a equipe do SSA.
Inclusive, passando por aqui, né? Parece que o Lídio se machucou, viu? Tá ali sentindo, tá indo bastante manquitolando ali, mancando, né? O jogador número 5, autor do gol da equipe do SSA, passou aqui, viu? Na nossa frente.
É, e a arbitragem voltou atrás ali, deu tiro de meta para a equipe do Barreiras. Olha, um detalhe em relação ao membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estou observando aqui o seguinte, que para os adventistas o sábado termina exatamente no pôr do sol de sexta para o pôr do sol do sábado. Com esse horário depende da rotação da terra, ela varia conforme a época do ano e a localização, mas em Barreiras, né? Quando a equipe do Barreiras vai ali no ataque, quem sabe pode pintar o terceiro gol da equipe do Barreiras, a bola levantada na área, atenção, afastou a zaga do SSA, Lucas Alisson recebe na entrada da grande área, corta novamente ali a equipe do SSA, bola volta para o Eberson da equipe do Barreiras, atenção, quem sabe, sai o chute para a defesa do goleiro.
Presidente.
Do goleiro da equipe do SSA, o Dils, hein?
E o que eu flaguei aqui é que nesses poucos minutos, né, que tá o Felipe Soares ali no banco, já foi abraçado, a equipe sente a confiança, é o que o Brion falou, a confiança da equipe, a confiança dos seus comandados, eles acabam vendo ali o professor e diz, olha, o professor tá ali. É igual a escola.
É, e o detalhe, viu, o Celso? Já eu trago a informação porque a equipe do Barreiras volta a apertar ali no campo de ataque. A informação é o seguinte, que em Barreiras, o pôr do sol costuma ocorrer de 17:50 às 18:05, né? Essa é a informação que a gente está tendo acesso aqui e, portanto, o Felipe Soares, ele retornou um pouquinho antes, né? Entendendo, portanto, que já era o momento ali do pôr do sol e, portanto, resolveu voltar para dar aquele gás, para empurrar o time neste finalzinho e tentar ajustar as coisas e fazer com que o Barreiras chegue aí pelo menos a mais um golzinho para dar aquela tranquilizada no jogo da volta, hein, CJ?
Pois é, trocando em miúdos, o que precisa ser definido é o seguinte: ou o treinador comanda o time ou ele vai para a igreja. Não pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo, não dá certo. Ou ele fica num canto ou fica no outro. E isso é que tem que acontecer.
Esse é o CJ. Aí a opinião de CJ em relação ao Felipe Soares. Mas o Felipe Soares tem ali, CJ, a fé, que, né? A fé dele, a crença dele, né? Então, meu amigo, vamos, claro, né? Respeitar a posição do técnico do Barreiras, né? Que decidiu aí. A gente precisa também levar em conta essa fé que ele tem e essa crença, até porque o Barreiras, sem a ausência dele ali, ele deve ter dado as coordenadas direitinho ali para o auxiliar técnico. O Barreiras estava indo muito bem, né? Com 2-0, enfim. Mas isso agora, meu amigo, é bola pra frente, o Barreiras tentar fazer pelo menos mais um golzinho neste final de jogo pra tranquilizar, pra dar aquela tranquilidade no jogo da volta que acontece no próximo sábado em Feira de Santana. Teve mais alguma alteração aí, Rios? Vai ter, né? Daqui a pouquinho.
Já teve. Saiu 10, né? O 10 Marcelinho pra entrada dele. É o Teves, né? Mas não é o Carlito Teves, não. O Teves do SSA. 24 Teves em campo. E no Barreiras também. Vai sair o 11, Felipe Araújo, para a entrada do 20. O Lelo, entra Lelo 21, sai 11, Felipe Araújo, bastante aplaudido pelo seu torcedor aqui hoje no Geraldão.
Daí o detalhe do Celso Rios. Passamos dos 30, não, já 40, amigo, 42. Fala aí, Daivan Mendes.
Pois é, Deusete, o Barreiras levou esse gol aí, né, rapaz, vencendo o jogo por 2-0. E parece que o treinador tá ali, né?
Voltou.
É depois do pôr do sol, né?
Exatamente. Esse é o Daivan Mendes, ele que é também locutor esportivo, grande Daivan, figura conhecidíssima aqui em Barreiras e região. E vem a equipe do Barreiras, sai pro jogo, Barreiras outra vez, o número 21 do Barreiras, que é o Lelo, ele tá querendo jogo, vem buscar aqui a bola no campo de defesa, foi derrubada, é falta em favor da equipe do Barreiras. Passamos agora dos 43 minutos, faltando 2 para terminar o tempo regulamentar, mais os acréscimos, e vem o Barreiras. Vamos lá, Barreiras, mais um golzinho aí, Barreiras, pra torcida acreditar nessa classificação, nessa ascensão à elite do futebol baiano. Olha o Gilmar, trabalha lá na esquerda com o Perezinho vai encarar a marcação. Vamos lá, Perezinho, olha a bola, quem sabe pode pintar ali na área. Perezinho foi pra cima, passou do primeiro, passou pelo segundo, tenta ali passar a bola pro seu companheiro, a zaga chega cortando de qualquer maneira. Isso aí, Perezinho, tem que ser ousado, tem que ir pra cima, tem que tentar de alguma forma, quem sabe até pode pintar um pênalti numa dessas jogadas, né? E vem a equipe do SSA, contra-ataque rápido, o time do Barreiras precisa se cuidar, olha a bola lá no ataque, o SSA vai tentando, a zaga chega do Barreiras ali, recuperando a posse de bola, o árbitro agora para o jogo, né? Pois o jogador do Barreiras ficou ali no chão, Celso Rios.
O Andrezinho acusou ali uma falta, né? Uma entrada faltosa da equipe do SSA, né? É o momento também de dar esfriada no jogo, apesar tentando mais um gol, né? Mas é o momento também de, quem sabe, dar esfriada no jogo. Essa era uma boa possibilidade da equipe do SSA.
44, Alberto Brion. E aí, Brion, ainda dá tempo, Brion, para mais um golzinho do Barreiras, Brion?
No futebol tudo é possível, tudo é possível. O Barreiros pode fazer um gol, como pode tomar um gol, né, Deserto?
É verdade. Lucas Alisson joga essa bola na área. Era para o Pelezinho. Se antecipou por ali o goleiro Dilson. E sai jogando aqui pela esquerda com o Brandão. O Brandão sai jogando pela equipe do SSA. Toca a bola pro seu companheiro Tiaguinho. Ultrapassa ali aqui, divide o gramado. Vem a equipe do SSA aqui pela esquerda. Quer o gol de empate, quer o gol de empate de qualquer maneira. O time lá de Salvador, que o Tevez que tava por ali.
Mais sete.
Sete de acréscimo. Vamos, portanto, até 52. Um tempo ainda suficiente, Barreiras, para pelo menos mais um golzinho. Vamos pra cima, vamos, Felipe Soares, vamos empurrar esse time aí, vamos gritar esse time, vamos pra cima, Barreiras. O torcedor tá esperando aí pelo menos mais um golzinho, Barreiras. Lucas Alisson tá por ali, o time do Barreiras vai tentando lá pela esquerda. Quem tá por ali? O jogador Pelezinho. Pelezinho passou pelo primeiro, foi desarmado. Ainda o Pelezinho, ele é rápido e sofre a falta por ali, Celso.
Pois é, o Pelezinho, né, penetrava ali, tá fazendo salseiro, né, tá buscando o jogo, tá querendo, quem sabe aqui, sair com mais um gol, porque essa diferença de dois gols, se vier, é uma diferença ideal, dois gols para levar uma vantagem lá pra Feira de Santana. Um gol só de diferença é muito pouco, Deus Dete.
Exatamente, Celso. Ô Celso, quem costumava vestir a 10 do Barreiras era o Thiago Moura. Tem alguém com a 10 relacionado para o jogo de hoje?
Deixa eu ver aqui.
Parece que tem um jogador ali que eu fixei.
É o Rafael Mineiro.
Ele tá em campo, me parece que ele tá em campo. Confere aí, Celso.
Deixa eu ver aqui.
É justamente o que vai cobrar a falta ali, né? Se não for o 10, é uma numeração bem parecida. Mas me parece que é o 10. Rafael Mineiro, se ele tá relacionado, deve ser ele mesmo que tá em campo e vai levantar essa bola na área. 2, 3 homens na barreira humana, atenção, olha a bola direto, aí não, isolou. 46.
Tá em campo.
46, vamos chegando aos 47 minutos deste segundo tempo, portanto, o Rafael Mineiro está no jogo, né? Rafael Mineiro com a número 10.
É isso, vamos nas substituições ali, quando nós falávamos do técnico, né? Acabou entrando aqui. Então.
E vem o Barreiras, o Gilmar, ele vem com tudo, é o 33, o 33 tá ali, o 33
é o Andrezinho.
Ali. Andrezinho, olha o Andrezinho, recebeu por ali, deixou para o Gilmar, chutou para fora, perde uma grande chance o Gilmar. Aliás, meu caro Celso Rios, cadê o Vitinho que...
Pois é, era a minha pergunta hoje também, né? O Vitinho que apareceu muito bem nas últimas partidas, o pontinha, né? Ali agressivo, arisco, veio e fez às vezes ali, salvo engano, no último jogo ele estava e hoje eu não vi nem relacionado. Até vou buscar essa informação, se ele tá machucado, né? Ou se porventura recebeu uma proposta, né?
Lembrando que o Barreiras não tem mais o assessor de comunicação que passava essas notícias pra gente, né?
Isso.
Exatamente, é importante aí checar essa informação do Vitinho, foi um jogador que chegou, né, e já foi relacionado, jogou lá em Feira, depois na partida seguinte jogou de titular aqui em Barreiras, um jogador que ia pra cima, jogador ousado, e um jogador que tá fazendo falta nessa partida de hoje. 48-48. Alberto Brion, mudou alguma coisa depois da vinda do técnico Felipe Soares, Brion?
Eu acho que mudou. Agora o Barreira não consegue articular uma jogada com tranquilidade para chegar ao gol. Mas lógico que com a chegada do treinador, o time acho que olhou para o banco e viu, agora vai.
Eu não te perguntei, Brion, o que você achou da saída do Formiga, né? E aí?
Não.
Será que saiu cansado o Formiga?
Claro que ele correu muito.
Era o jogador mais agudo ali.
Ele correu muito, com certeza saiu por cansaço.
É possível que tenha saído por cansaço o Lucas Formiga, vinha fazendo um bom jogo. O jogador Lucas Formiga, no lugar dele entrou o Pelezinho. O Pelezinho também é aquele tipo de jogador que vai pra cima, né? Jogador arisco, jogador corajoso, mas precisa caprichar, Pelezinho. A equipe do SSA tem uma falta aos 49 minutos. É uma falta lá pela direita, vai ser levantada na área essa bola, atenção, defesa do Barreiras, precisa agora redobrar o cuidado, é um momento crucial do jogo, não pode tomar o gol de empate. Atenção, bola levantada na área, subiu a zaga do Barreiras. Com este resultado, o Barreiras vai à Feira de Santana na próxima semana enfrentar essa mesma equipe do SSA, podendo empatar para conquistar a vaga na elite do futebol baiano em 2027. Mais um jogador ali, certamente também já estafado ali, ô Celso Rios.
Isso, viu, Deusdete? Mais um jogador ali, extenuado, né? Já cansado. Deixa eu trazer aqui, parece que é o Neto, é isso, lateral, né? O 26 Neto. Olha, público e renda para hoje, público pagante, 2.530 pessoas, público não pagante, 173 pessoas, público não pagante, sendo criança, 103 pessoas, somando então 286 pessoas. No geral do público, 2.816 pessoas, hoje não chegou aos 3 mil espectadores. A renda, R$83.575. Sobe o Vitinho, me informei aqui com o presidente Birubiru. Birubiru está machucado.
Ok, tá aí.
Ô, Deusdete.
O repórter.
E ao Celso também.
O repórter competente. Outra coisa, já chegou a informação, já deixou o ouvinte muito bem informado. Agora vamos ao plantão esportivo CJ.
Então, para o jogo de hoje, estavam liberados 4 mil ingressos. 4 mil torcedores poderiam entrar para assistir, mas boa parte não veio.
Ficando, portanto, abaixo da expectativa de público, né? A expectativa era o estádio receber hoje acima de 4 mil torcedores, recebendo, portanto, de acordo aí com a informação do repórter Celso Rios, recebendo em torno de 2.800 pessoas, Brion. Tem com o microfone aí, Brian?
A gente fica preocupado com essa informação porque tem muita gente no estádio, eu disse agora. Tem gente do lado de cá do mesmo jeito que tinha nos outros jogos. E o lado de lá e o lado direito tem muito mais gente do que nos outros jogos.
Quando neste momento o árbitro Marielson aponta o centro, decretando o encerramento da partida. 2 para o Barreiras, 1 para a equipe do SSA. Resultado que deixa o Barreiras a um empate da vaga para a primeira divisão de 2027. Porém, um resultado absolutamente perigoso, né? 2-1 é um resultado perigoso. O Barreiras não pode perder lá em Feira de Santana por 2 gols de diferença, por exemplo. Um gol, teremos provavelmente aí pênaltis. Não deve haver prorrogação. Você chegou a conferir essa informação, Celso?
Agora confira.
O Celso vai conferir agora ali com o delegado da federação, né? Muito provavelmente, se houver
confirmado uma... Confirmado aqui, viu, com o delegado da partida. E ele me falou, em caso de empate no agregado, ou seja, lá sendo um valor ali que chegue a 2-1, por exemplo, SSA 1-0, 2-2 no placar, pênaltis direto.
Ok, tá aí a informação do Celso Guiz. Você fica à vontade aí, Celso, então neste...
A gente tá só respeitando aquele protocolo, né, das TVs, para que a gente possa começar o nosso trabalho aqui também.
Ok, então, já o Celso, portanto, vai participar ali da coletiva.
Tem um jogador do Barreiras caído lá e o pessoal tá correndo para atendê-lo, né?
É verdade, tá aí o detalhe do CJ, atento aqui. Enfim, a partida terminou, mas tem um jogador do Barreiras sendo atendido. Vale lembrar que pelo protocolo da federação, ao término da partida, normalmente o técnico fala e o destaque da partida também fala, né? Então vamos aguardar aí até a definição de do melhor jogador da partida, de quem vai ser o melhor jogador da partida, né? Eu apostaria no Formiga, que acabou sendo substituído, né? Celso, tem aí, Celso? Uma...
O Formiga tá aqui, tô só esperando terminar a TV para que ele possa falar com a gente.
Ok. E na sua opinião, quem foi o destaque aí do jogo, Celso? Ô Celso, na sua opinião, qual foi o destaque do jogo, na sua opinião, Celso?
Formiga, pelo lance Formiga, que fez, né? Pela sua garra, por ter aberto a contagem hoje, apesar desse vacilo no gol, que eu acho que poderia ter evitado não ter dado um escanteio e sim uma lateral.
Alberto Brion, na sua opinião, quem foi o destaque aí do jogo, Brion?
Vamos aqui rapidinho com o Formiga, tá aqui comigo então.
É o Formiga.
Olha, Formiga, um dos destaques de hoje. Formiga, como é que foi aquele lance? Explica um pouco pra gente.
Graças a Deus, a gente veio treinando bastante durante a pré-temporada e o campeonato pra evoluir nas bolas longas, tanto no espaço infiltrado. Graças a Deus, o Thiagão me enxergou numa bola longa, consegui antecipar o lateral e fazer o gol, ser feliz em concluir um gol para nossa equipe, sair vitoriosa hoje. vamos trabalhar agora essa semana, acertar os erros desse jogo, para chegar lá no sábado, não ter erro nenhum e sair vitorioso, se Deus quiser, com empate, conseguir o acesso.
Eu até brincava ali, disse, não posso falar o que o Formiga falou, mas ele disse, o pé está aqui.
Eu sou o pica dessa porra.
Tá aí. Pia aí direto, mas é isso. Ele disse que ele tá aqui, né? Então tá aí o Formiga com suas palavras, é o carioca, né? O carioca Formiga aqui. É assim mesmo. Ao vivo tem dessas coisas, meu amigo CJ Brion e também Deus Tete.
Olha aí, Celso.
Vamos cercando aqui. Ó, tá certo. Recebi aqui. Beleza. Respeitando o protocolo aqui. É isso mesmo. Valeu. Aí, respeitando o protocolo até.
Ô Celso, já você volta. Alberto Brion, na sua opinião, qual foi o destaque do jogo aí, Brion?
É que você não ouviu, eu tava formigando, mas é o Formiga.
Na opinião, portanto, de Alberto Brion, Formiga. E CJ, na sua opinião, qual o destaque do jogo, CJ?
Bom, pelo pouco que eu acompanhei daqui, né, que infelizmente a gente não consegue ver ali muitos lances, muita coisa. Mas até pelo gol, pela jogada que foi feita aí, é claro que o Formiga, eu vou com vocês aí dessa. Formiga.
É, meu amigo, se depender da seleção do rádio, o Formiga será o destaque, né? Eleito destaque, mas a federação tem o destaque, né? Dela, vamos aguardar para saber na opinião aí da equipe da federação, que vai ser o destaque, que inclusive recebe um troféu, né? A cada partida tem um jogador que é considerado ali eleito destaque e acaba recebendo um troféu, portanto, entregue pelo representante da federação. Neste momento, o Felipe Soares está concedendo entrevista, já o Celso Rios vai poder também, né? Fazer ali alguma pergunta para o técnico da equipe do Barreiras.
Eu vou aqui também com o pessoal do SSA, o Lídio ali recebendo o pessoal, né? Conversando ali. Aproveitar também, fazer esse momento, né? Com o lado adversário, que é importante, né? O Lídio conversando, ele que fez o gol e não tá morta, né? A equipe do SSA não tá morta. Lídio, você aproveita ali um lance de escanteio, né? Uma bobeada da zaga aqui do Barreiras, você não tem nada a ver, tá defendendo o seu e com esse gol a equipe do SSA não tá morta, né?
Primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né? Um gol muito importante, um gol que nos deixa vivo, né? Sabemos a força que temos jogando em casa. Agora é descansar, pegar essa viagem que é um pouco desgastante, mas vivo. É agradecer a Deus, né? Pelo esse belo jogo que a nossa equipe fez aqui hoje diante da equipe do Barreiras e dizer que vamos buscar esse acesso. Vai ser um jogo truncado como foi aqui hoje de duas grandes equipes, mas saímos forte daqui e com gol nos deixa mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso à primeira divisão.
Apesar de vocês não estarem em Salvador, né? O Pituaçu em reforma, estão mandando jogos também em Feira. O que é que Feira e esse estádio vem a colaborar com você? Claro que você não vai dar o ouro pro bandido, né? Mas o que é que vem a colaborar, jogar em Feira de Santana, pertinho ali? O que é que pode propiciar dificuldade pra equipe daqui? Já que hoje foi dificuldade para vocês, pode ser que lá também possa dificuldade para o Barreiras.
Isso é como a gente falou, né? Como eu tava frisando anteriormente, é um jogo muito equilibrado, de duas equipes equilibradas, forte, né? E lá é um sintético, né? O sintético, o jogo é diferente, o jogo é mais rápido, estamos bem habituados, mas respeitando a equipe da Barreiras, que é uma equipe bem qualificada, conheço vários amigos, tenho vários amigos, né?
E aqui, inclusive, falando pessoal ali.
E aí, eu fico feliz, né? De ter feito o gol e saber que estamos vivos para buscar esse acesso.
Tá certo, obrigado, meu garoto.
Obrigado e um abraço. Festa linda da torcida do Barreiras e com fé em Deus a nossa live fazer a nossa festa também.
Tá bom, parabéns.
Valeu, um abraço.
Tá aí o Lídio, né, falando aqui, ó, lá tem um sintético, e é verdade, né, é o que nós falávamos, é o que o pessoal falava aqui, né, o sintético é complicado, mas o Barreiras hoje mostrou que pode fazer um bom resultado. Vamos aqui, né, tô com ele agora, o técnico aqui da equipe do Barreiras, tem algumas perguntas um pouco polêmicas para fazer, mas é isso.
Pronto.
Né? Cabe a gente fazê-las. Vamos lá.
Celso. Tô
esperando. Pode falar.
Isso. Já o Celso conversa com o técnico do Barqueiras, o Felipe Soares. Vamos ficar atento também aí a definição da federação em relação ao destaque da partida, né? Enquanto isso, eu vou trazer o Alberto Brion, trazer o Brion com a sua análise final de Barreiras 2-1 para a equipe do SSA. Eu queria também, inclusive, saber, tá saindo ali o Lucas Evangelista. O Lucas Evangelista não entrou na partida de hoje, né? Depois é interessante ele estar aqui cumprimentando alguns amigos, né, que joga ali pelo SSA, Celso, saber se foi uma mudança tática, se foi alguma mudança em função de algum problema de contusão, que o Lucas Evangelista ainda não estava se sentindo 100%, mas na minha opinião o Lucas Evangelista era um jogador que vinha desempenhando muito bem o seu papel ali na lateral direita, né? E hoje ele foi substituído pelo jogador Jefinho, que não fez uma má partida, mas o Lucas Evangelista, ele vinha sendo o titular. O Celso, quando der aí, você chama, viu, Celso?
Tá certo, estamos aguardando aqui, né, o colega Rony Marques, para que assim a gente possa proceder também com a nossa entrevista.
Ok, então, se quando tiver tudo ok, você pode até interromper o Alberto Pirão, que vai chegar agora com a análise dele, a análise do inconfundível desta vitória do Barreiras aqui no Geraldão. 2 para o Barreiras, gols do Lucas Formiga e do Gilmar. 1 para a equipe do SSA. O gol do SSA foi do volante Lídio aos 26 minutos do segundo tempo. Tá chegando ele com a análise do jogo.
Os outros comentam, ele analisa. Vem aí, Alberto Brion, o comentarista inconfundível.
Torcida Verde, carinhosamente boa noite. O Barreiras hoje fez um jogo, não na redundância, mas o Barreiras fez um jogo com dois tempos. O primeiro, que não jogou absolutamente nada, deixou que a equipe do SSA fosse pro ataque. O Barreiras apresentou muita deficiência no sistema defensivo, o meio de campo se mostrou desentrosado e o ataque passou a viver de jogadas individuais, porque na realidade o conjunto não funcionou. Parece, e me parece, que os jogadores do Barreiras no primeiro tempo sentiram o peso da responsabilidade de jogar a partida da vida do Barreira.
Brion, só interromper aqui você rapidinho, pra gente dar uma palavra com o Gilmar, também com um dos destaques. Eu falava que você fez um peixinho lá Romário ali, né? E fez o segundo gol da partida, com isso, faz com que a equipe chegasse aos 2-0. Fala um pouquinho dessa jogada, né? E também, claro, depois levando 2-1, mas nada tá perdido. Lá, a coisa pode engraçar, também o caldo pode engraçar pro lado do SSA. Boa noite.
Na verdade, ser igual ao Romário é difícil, né? Baixa. Tem uma grande equipe, vai lutar como eles lutaram nesse primeiro jogo. Como eu falei nas outras entrevistas, a gente tem que ter os pés no chão, ter humildade, descansar. É muito longa, né? Muito cansativo. A gente é uma equipe, a única equipe do campeonato que mais viajou durante a competição. Mas é isso, a gente vai pra lá pra lutar, a gente sabe do nosso sonho, do nosso objetivo, do nosso desejo de dar o acesso pra essa. E vamos lutar até o final.
Tá certo. Muito obrigado. Tá aí, né? As palavras do Gilmar, recebendo aquele gelo ali, dando aquela reforçada. Pode seguir, Brion, daqui a pouco eu chamo.
E no segundo tempo, obviamente que nós tivemos outro Barreiras dentro de campo, não outro time, mas outro comportamento do Barreiras. Só que no finalzinho, com a chegada do treinador Felipe Soares, aí parece que os jogadores olharam pro treinador.
Vou recebendo aqui de novo, viu, Bruno? Rapidinho, que a gente tá recebendo o técnico da equipe do Barreiras, o Felipe Soares. Felipe, eu olhava ali para o campo e eu falei, eu acho que o Felipe voltou. Eu acho. Fala sobre essa situação. Claro, foi rodada, foi acordo já prévio. Você quer ficar nessa parte, por mais que eu sei que você tenha a questão religiosa, eu até se pergunto, vai ficar o Felipe caso acenda a Série A e continuar esse trabalho?
Cara, pra mim é um privilégio poder fazer em nome de Deus, entendeu? Pra mim isso é uma honra e não é algo novo na minha carreira, já é o que eu vivo há alguns anos. Eu sou adventista desde que eu nasci e trabalho com futebol 10 anos já, então assim, não é algo novo, né? Futebol não tem feriado, não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, a gente entende isso, mas durante os 6 dias que eu tenho, que são meus, eu dou o meu melhor, faço o que eu posso. E do lado de dentro, os atletas, nesse dia que eu não posso, eles estão conseguindo resolver, estão conseguindo brilhar. Eu acho que o fundamental é a gente pensar e entender isso aí. Eu entendo que o sábado ele o sábado sagrado, né? Não o sábado dia. Ele começa no pôr do sol na sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. Então o combinado era que ao pôr do sol da partida de hoje eu entraria para conseguir completar os últimos minutos que faltavam. É, e é isso, cara. E agradecer o Armando, agradecer a direção do Barreiras, que sabia disso quando me contratou. Não foi nada escondido.
Vai ser a
Vamos ver que horas que vai ser realmente a partida, né? Porque às vezes a federação muda, mas a princípio do jeito que tá marcado é o que vai, deve se manter pra acontecer.
Tá certo. Outra questão para substituições, saídas como o Lucas Formiga. Foi o quê? Foi realmente poupá-lo? Foi opção tática? Algumas substituições, algumas perdas também?
Cara, eu fiz uma substituição por opção tática, né? Que foi tirar o Sampaio. Todos os outros foi por cansaço.
Tá certo. Obrigado aqui, Felipe. E a gente deseja, né, que você possa estar no banco, que a gente vê a motivação e como os atletas ficaram com a sua presença. Parabéns.
E o Lucas Evangelista, o lateral.
Tá aí, né? Então, olha, é você, Deus Tete, CJ. Eu vou encerrando por aqui com essa festa, apesar, né, do 2-1, mas tá vivo,
Celso,
é uma vitória importante aqui. Fale.
Celso, me parece que a federação confirmou o Lucas Formiga como o melhor jogador da partida, né?
É isso que eu posso confirmar agora.
É, o Formiga tá lá, ó, inclusive.
Isso.
É, fazendo aquele registro, né?
Isso. A gente até falou com ele, né?
Esse cidadão de branco aí me parece que é da Federação Baiana. Você pode, inclusive, confirmar com ele aí à sua direita aí, ó.
Certo. Deixa eu confirmar que eu até ter com o Lucas Formiga, né?
O Celso tá confirmando isso. Aí, checando a informação.
Formiga mesmo, viu? Olha, Brion, meu amigo Brion, agora eu passo a bola pra você. Desculpa aí, eu sei que a correria aqui é grande, tem que fazer nesse, né, bate-bola. CJ, muito obrigado mais uma vez. Deus Nete também, obrigado. A gente vai ficando por aqui. E lembrando, né, se Deus quiser, estaremos lá em Feira de Santana, na Superbet Arena, para as emoções de SSA e Barreiras FC. E se Deus quiser, a Ascensão. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.
Antes de você sair, ô Celso.
Pode falar,
vê com um dos diretores do Barreiras aí, se não seria possível.
Sim.
Tentar aí colocar esses jogos do sábado, então, para 19 horas, 20 horas.
Horário da federação.
Isso, eu vou tentar ver a federação.
É 3 da tarde, até por conta da TVE, viu?
Isso, é porque tem horário da TV, né? Horário da TV.
Exatamente.
Geralmente eles obedecem. Aqui eles abrem uma regra, uma exceção, né? Para as 4 horas. Mas eu vou ver sim. Vou perguntar e ter a resposta, tá bom?
Beleza.
Então a gente estava falando que o Barreiras teve dois comportamentos. O primeiro comportamento no primeiro tempo, que não jogou absolutamente nada. E no segundo tempo o time teve mais ânimo, o time jogou um pouquinho melhor, mas apesar da vitória de 2-1, a equipe do Barreiras, no meu entender, não foi aquele Barreiras que nós estamos acostumados a ver. Um time vibrante, um time que corre muito, um time que toca muita bola e que hoje esse toque não foi tão frutífero como deveria ser. Apesar dos 2-0, do 2-1, apesar da vitória, mas eu acho que o Barreiras precisa e precisa urgentemente. O treinador Felipe Soares precisa olhar para o sistema defensivo da equipe do Barreiras. Eu venho me batendo nessa tecla há muito e muito tempo e há muitos jogos. E o Barreiras não teve ainda a correção desse problema que acontece no sistema defensivo. O Barreiras toma gol com muita facilidade. E por que que toma gol com facilidade? Toma gol com facilidade porque é falho na marcação. Quando um jogador faz o lançamento e a defesa não rebate esse lançamento, não consegue segurar esse lançamento, lógico que vai sobrar o atacante sozinho, como aconteceu no gol do SSA. O atacante subiu sozinho, ele só não escolheu o canto para colocar a bola porque ele não tinha tempo para fazer essa escolha, porque se fizesse essa escolha teria perdido. Mas ele subiu sozinho, com a maior facilidade do mundo, e fez o gol para a equipe do SSA. Então o Barreiras vai para a Feira de Santana, tem um jogo super difícil, porque o placar que poderia lhe ser favorável, 2-0, passou a ser um placar muito difícil para jogar na casa do adversário, porque lá a história é diferente. O Barreiras vai jogar num campo neutro, num campo que não tem torcedor dele, Barreiras. Vai jogar num campo de grama sintética, que já jogou várias vezes e que é muito complicado e é muito difícil, que a bola corre com muito mais rapidez. E o Barreiras é um time rápido. Agora, essa rapidez do Barreiras precisa ser uma rapidez acompanhada pela esquematização tática. Que o time toque a bola com rapidez é uma coisa, mas que tenha a objetividade nesse toque é outra coisa completamente diferente. E no meu entender, o Barreiras tem pecado por isso. O ataque hoje foi um pouco melhor no sistema da definição da jogada, que quando teve a oportunidade cabeceou de forma objetiva, e quando teve a oportunidade de chutar, tentou chutar, conseguiu várias vezes o chute, mas foi interceptado pela defesa da equipe do SSA. E o SSA jogou o que podia jogar, fez um jogo na casa do adversário, fez o que podia jogar, segurou a equipe do Barreiras, sai aqui com o resultado de 2-1, vai decidir logicamente a coisa lá em Feira de Santana, tanto para ele como para o Barreiras. Agora, treinador Felipe Soares, que Deus o ilumine, mas corrija os problemas que o Barreiras tem, porque se você não conseguir corrigir os defeitos que o Barreiras tem, esse toque de bola excessivo no sistema defensivo, a falta de perspicácia do jogador de defesa na marcação do adversário, a falta da cobertura do volante ou cabeça de área que não volta e fica a zaga à mercê da própria sorte, e o meio de campo que está desentrosado, dando a impressão que está desentrosado, não toca a bola entre eles. O Barreiras hoje no segundo tempo jogou mais no contra-ataque do que o SA no primeiro. Então é preciso que o treinador Felipe Soares abra os olhos, porque o Barreiras tem um jogo super difícil lá em Feira de Santana. A gente torce pelo sucesso, a gente quer o Barreiras na primeira divisão, mas não adianta tapar o sol com a peneira. O torcedor saiu super satisfeito, 2-1, uma vitória excelente, mas o Barreiras tem uma série de defeitos. Lucas.
Este foi Alberto Brion trazendo a análise final de Barreiras 2-1 para o SSA. No jogo da semana que vem, o Barreiras vai poder empatar para conseguir o acesso. Uma vitória de um gol em favor da equipe do SSA, teremos a decisão por pênaltis. E dois gols, uma vitória por dois ou mais gols de diferença em favor do time do SSA, aí o Barreiras dará adeus, portanto, ao sonho desse acesso neste ano de 2026. Esperamos que o Barreiras possa fazer uma boa partida na próxima semana, sair de lá com pelo menos um empate e a classificação. São 18 horas mais 20 minutos, 18 mais 20. CJ fez a observação, né, do Felipe Soares, que ele tinha que, né, decidir, enfim, sempre comanda o Barreiras, ou ele cumpre ali, né, o período sabático, enfim, né, mas o detalhe, viu, CJ, que ali na entrevista que ele deu para o Celso Rios, ele foi bem claro, ele disse que o Armando, né, que é o diretor de futebol, quando o contratou, né, já sabia dessa condição, né. Ele colocou isso para a diretoria do Barreiras e o Barreiras já estava ciente de que, em caso de jogos no sábado, ele só poderia comandar após o pôr do sol, como aconteceu hoje aqui, já ali, né, no pôr do sol. O Felipe Soares apareceu de repente e ainda comandou a equipe por pelo menos ali uns 15 a 20 minutos, né?
É aquela situação, né, Deusdete? Não é normal. Ele falou, em outras equipes já aconteceu isso. Assim, não é normal. Vamos supor, é uma reta final de campeonato.
O técnico de futebol não é comum, né? Não vamos dizer assim, não é comum. A gente que acompanha o futebol há tanto tempo, é raro um caso desse, né? Eu confesso para vocês.
É a primeira vez que. Eu também. Agora sim, o Barreiras precisa jogar melhor do que o jogou até hoje, lá em Feira de Santana, porque precisa preservar pelo menos o resultado obtido aqui no Estádio Municipal Geraldão, mas não vai contar mais uma vez com o seu treinador, porque o jogo lá é mais cedo.
Mais cedo, às
15 horas.
Às 15 horas.
Isso. Então, com certeza, ele não vai chegar nesses minutos finais como ele chegou aqui.
Aconteceu aqui hoje, exatamente.
Então, uma situação. É uma decisão, é ou não? É uma decisão para o Barreiras. Sim. Tá aí pode praticamente a temporada
toda. Barreiras, não é? Nessa competição, né? Então. Se classificar, ainda tem mais dois jogos, né? Os dois jogos da final. Vai para a final, indo para a final, vai classificado já com a vaga, né? Garantida para a primeira divisão em 2027. Mas precisa agora, pelo menos, sair na semana que vem, sair desse jogo da volta com pelo menos um empate. Ou, na pior das hipóteses, uma vitória nos pênaltis, né?
É, a gente está acostumado a ver o treinador quando se ausenta de determinadas partidas é devido a suspensões, quando eles estão suspensos. Mas por religião, eu confesso que foi a primeira vez que eu vi, principalmente no futebol profissional, né? Onde a coisa é encarada de forma mais séria, mais rígida, porque no campeonato amador não, o cara vai quando ele quer, né? Mas no futebol profissional, agora sim, a culpa não é dele. Se ele informou no início, então, se amanhã ou depois, caso venha a acontecer do Barreiras não subir, aí vai dizer, pô, mas o treinador também, você sabe que isso vai acontecer, né? Nos jogos que mais precisava, o treinador não podia estar ao lado do campo. E aí, como é que fica? Essa questão que o próprio Brion falou, a confiança do jogador. O jogador estava confiante, ficaram confiantes quando o treinador chegou. Então, quer dizer, o time apático do primeiro tempo que a gente viu, foi só porque não tinha ali o seu treinador? Uma situação que precisa realmente ser melhor analisada, principalmente porque se o Barreiras realmente subir, a exigência na primeira divisão vai ser maior.
Exatamente. CJ, você é o cara do plantão esportivo, mas deixa eu só trazer um detalhe aqui em relação à Série B, né? Durante a transmissão, eu até acionei você para trazer resultados da Série B, mas a CBF optou por não fazer jogos da Série B no dia de hoje, né? Vamos ter Série B apenas amanhã, né? Teremos 5 ou 6 jogos, me parece que 5 jogos amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que a Série B tem o Vila Nova de Goiás liderando e o último jogo o Vila ganhou por 2-1. O segundo gol do Vila foi marcado pelo Janderson, aqui de Missão de Aricobé, município de Angical. Gol já na apagada das luzes ali, o Janderson com o gol garantiu mais 3 pontos para o Vila Nova. O Vila Nova que é comandado pelo o Guto Ferreira, pé quente, treinador que subiu o Remo, né? Que tá hoje na primeira divisão, foi comandado por ele. É isso aí, CJ. Então vamos encerrando a nossa participação.
O que está acontecendo hoje, Deusdete, o Campeonato Brasileiro da Série D. A Portuguesa ganhou, já encerrado, do Marcílio Dias por 2-0.
A Série D que teve Juazeirense, foi embora, o Jacuipense também foi eliminado, né? O Porto de Porto Seguro, essas equipes representaram a Bahia na Série D, mas infelizmente não tiveram sucesso.
E pela Copa do Mundo, 21 minutos do primeiro tempo, 0-0, Noruega e Inglaterra.
E mais tarde teremos Argentina e Suíça.
Durante os jogos do Brasil, esse último aqui da Noruega chamou a atenção porque o próprio Erling Haaland, falava que o nome dele não era Haaland, era Roland.
É a pronúncia é essa última aí.
Mas aí a gente foi fazer depois disso, Brion, a gente foi fazer um apanhado geral dos nomes dos jogadores da Copa do Mundo. E aí tinha o Doku, né? Tinha o Bilal.
Muitos nomes assim
esquisitos, né?
Exóticos, estranhos, né? Mas CJ, eu estive vendo mais cedo, a IA reconstruiu, né, os lances principais do Brasil na última partida, na partida contra a Noruega. O pênalti do Bruno Guimarães e o gol desperdiçado pelo Henrique, né? E assim, a reconstrução é um negócio impressionante. Se o Brasil tivesse ali confirmado, concretizado aqueles dois gols, o Brasil estaria hoje, né? Nesse momento, nesse exato momento em campo, jogando contra a Inglaterra.
E a gente aqui, né? Porque no jogo do Brasil, teve o jogo do Barreiras e o próprio SSA lá em Feira de Santana, né? Sim. Mas um outro detalhe, ô Deusdete, eu vi um lance, um vídeo, trazendo os lances do Ronaldo, o fenômeno, com esse mesmo assim, cara a cara com o goleiro, do mesmo lance do Endrick. O Ronaldo dá uma gingada, passa pelo goleiro, faz o gol. O Endrick dá uma cavadinha e chuta para fora. Mesma sequência da jogada. Então, realmente, uma situação. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos rapidão aqui ao intervalo comercial. Vamos lembrar aí dos nossos colaboradores, as pessoas que acreditam e estão acreditando aí no nosso trabalho. Olha, a RA Serigrafia amplia em seus horizontes e atrai a novos horizontes. Venha a RA Serigrafia Comunicação Visual. Telefone é o 77-3628-3542. Norte Construtora apresenta o loteamento Jardim do Bem, o lugar perfeito para viver bem. Telefone é o 77-999-71-1991. Anota aí, 77-999-71-1991. Churrascaria Boi na Brasa, comidas típicas e aquele suculento churrasco em Luiz Eduardo Magalhães. Uniagro, a Uniagro está presente na fazenda ou no estádio, o agro em todos os campos. Loquimac, a Loquimac está atendendo em toda a região Matopiba. A Loquimac presta serviços de aluguel de bunque, prancha, containers, módulos habitáveis e máquinas em geral para sua obra. Ligue 77-999-08-4658. Produtor rural Rogério Faedo estava lá no Rio Grande do Sul, né, Faedão? Então, produtor rural Rogério Faedo, eficiente do campo.
Programa Super Sábado, todos os sábados às 9 horas. Oferecimento Castro's Restaurante, aqui a nossa família serve a sua família. Rua José Rocha, Fundos do Bradesco, contato 3612-2573. Óticas 99, está localizada na esquina da Praça das Corujas, em frente ao semáforo. Rabelo Refrigeração, em Luiz Eduardo Magalhães e Bom Jesus do Piauí. Boteco do Bira, o lugar perfeito para saborear a cerveja gelada e o torresmo de barriga com goiabada.
Rádio Vale. Cansada de ter que sair de casa para encontrar o conforto e o estilo que seus pés merecem? Na Ana Capri, a gente leva tudo até você. Na Ana Capri, trazemos as tendências mais lindas para os seus pés e oferecemos uma entrega super personalizada. Entre em contato pelo WhatsApp e nós enviamos fotos, tiramos dúvidas e damos aquela consultoria exclusiva. É um atendimento totalmente humanizado, feito com carinho. Ana Capri Barreiras, seu conforto e estilo com entrega personalizada. WhatsApp 77-99-9898-7171.
Ai, que dor nas costas, viu?
Amor, de novo? Já falei pra você ir no médico.
Não é nada, não. É só peso da idade.
Ai, amor.
Você também é daqueles que ignoram os sinais que seu corpo dá? Cuidar das dores em fases iniciais pode ser determinante para sua qualidade de vida. A Ortoclínica é referência em ortopedia no Oeste Baiano. Agende sua consulta. WhatsApp 77-999-783843. Ortoclínica. Reabilitando saúde, evoluindo movimentos. Diretor técnico Dr. Diego Urbano, CRNBA 16.400.
Atenção, Luiz Eduardo Magalhães, chegou o festival de SUVs Primavia Seminovos, a oportunidade que você esperava para trocar de carro com condições imperdíveis. São diversos SUVs revisados com procedência garantida, entrada em até 21 vezes no cartão, financiamento em até 72 meses e garantia de até 2 anos. Mais segurança, mais facilidade e muito mais motivos para sair de SUV novo. Festival de SUVs Primavia Seminovos em Luiz Eduardo Magalhães. Seu próximo SUV está na Primavia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Para construir, para reformar, para pintar sua casa, vá direto a Fermacon, onde você encontra tudo, da base ao telhado. Fermacon e o show da construção, tem tudo pelo menor preço e as melhores condições. O maior estoque à sua disposição. Venha conhecer.
Dermacon.
Entregar qualidade de ensino e merenda com desjejum tem sido nosso compromisso com os 22 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Luiz Eduardo Magalhães. Mas entregar ensino bilíngue, material escolar, fardamento completo, mochila e tênis, isso sim é fazer mais por quem mais precisa. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais.
JC Bar e Restaurante, para você que não abre mão de uma comida de qualidade feita na hora. Cardápio variado e o menor preço da cidade. Venha para o JC Bar e Restaurante, servindo o melhor almoço de Barreiras de terça a sexta e no fim de semana música ao vivo. Cerveja geladíssima e a melhor comida nordestina e de boteco. JC Bar e Restaurante fica localizado na rua Professora Guiomar Porto, no centro da cidade.
Rádio Vale, Rádio Vale.
O seu feed é puro sucesso.
Música.
Top 30 Nejo.
Tá de volta no seu rádio, Top 30 Nejo. Agora é o seguinte.